dia armando o coreto e preparando aquele feijão preto, eu tô voltando.
Papo!
Olá, amigo e amigo ouvinte, eu sou Renata Barbato e está entrando no ar mais um Papo no Balcão, o seu, o nosso programa com essas novidades para você.
Papo!
Amélia Galan fala para nós sobre a Fraternidade Cristã de Pessoas com Deficiência, FCD.
Eita!
As músicas desse papo foram escolhidas a dedo, especialmente para você. Curta e dê a sua opinião.
Epa!
Quer falar com o Papo no Balcão? Não passe vontade. Mande e-mail para paponobalcão@gmail.com ou uma mensagem via WhatsApp 11 para quem está fora de São Paulo 993970327.
Papo no Balcão.
Etapa Sudeste de Xadrez e Esportes Adaptados estão no Papo Esportivo.
Papo no Balcão.
Mais um episódio do Galera São de A Montagem e as Duas Vizinhas.
Apresentação.
Para não perder o costume, as pérolas da Georgia Bragança no Pensamentos e Reflexões.
Renato Barbato.
A grande alma do site Agrarra e da Não Violência está no Relembrando. Eu quero começar o programa dando uma dica muito especial para você. Não deixe de visitar o site Acessibilidade em Foco. Lá tem muito material inclusivo. Audiolivros, tutoriais, piadas, telefones úteis, dicas e tudo o que você procura. Um site feito totalmente inclusivo para pessoas com e sem deficiência visual. Criado e mantido pelo Douglas Mari. AcessibilidadeemFoco.com. Não deixe de visitar, você vai gostar. AcessibilidadeemFoco.com. Também quero falar sobre o portal ProTrabalhador Agência de Notícias, protrabalhador.com.br, onde eu mantenho uma coluna sobre trabalho e emprego para pessoas com deficiência visual. Quer saber tudo sobre trabalho, emprego, empreendedorismo, qualificação e diversidade? Visite protrabalhador.com.br. ProTrabalhador Agência de Notícias, o portal do trabalho e emprego. Não deixe de visitar protrabalhador.com.br. Bom, agora vamos aos nossos agradecimentos. Eu quero mandar um beijão todo especial para a ouvinte Nívia Maria Souza, aqui do Jardim da Rosa, em São Paulo. Um abração para o amigo Felipe Diogo, da Rádio Paraty FM, aqui em São Bernardo do Campo. Ao Reginaldo Alves, de Brasília, Distrito Federal. Um grande abraço ao amigo Bebeto Pires, que logo vamos ter novidades juntos, hein, Bebetão? Daqui a pouco vamos começar a espalhar. E para todos os ouvintes do Papo no Balcão, muito obrigado pelo carinho de sua sintonia e audiência. E agora vamos para o nosso primeiro quadro, que o programa está sensacional.
Relembrando.
Moandas Karamchand, o libertador e pacifista Mahatma Gandhi, nasceu no dia 2 de outubro de 1869 em Porbandar, na Índia. Foi um advogado que abandonou a carreira para se iluminar, defender e pregar o Satyagraha, princípio da não-violência traduzido como caminho da verdade. Filho do primeiro-ministro do Principado da Índia Ocidental e de mãe devota Vaisnava, seguindo as tradições do local, casou-se com apenas 13 anos com Kasturba Gandhi, vivendo até os 36 anos ao lado dela, época que fez a opção pelo celibato, gerando 4 filhos. Após algum tempo do casamento e educação no seu país, a família decide que ele deve estudar direito na Inglaterra. No Reino Unido, torna-se vegetariano e começa a tomar contato com teósofos e pensadores altruístas. Lê pela primeira vez o Bhagavad Gita, a canção celestial, que juntamente com o Sermão da Montanha do Evangelho Cristão tornam-se suas guias espirituais. Volta para a Índia em 1891. Vai para a África do Sul representar uma empresa indiana em um processo, começando a ser reconhecido pela sua atuação. No país também dominado pela Inglaterra, permanece até 1814 ajudando seus compatriotas indianos a lutar pelo reconhecimento da cidadania. Auxilia como padioleiro na Segunda Guerra dos Boeres, tratando soldados feridos. Sua participação nessa batalha fez ver que o poderio militar só seria combatido com a não-violência. Lidera vários atos de desobediência civil, chegando a engajar mais de 50 mil indianos em sua passagem pela África. funda duas comunidades rurais e um periódico, o Diário Opinião Indiana, para divulgar e expandir os conhecimentos sobre Satya Graha. Retornando à Índia, tem intenção de morar nas ruas, mas um benfeitor paga suas despesas por um ano. Começa dessa forma a ajudar as crianças, os pobres e a conscientizar a população da necessidade de libertação do seu país do Império Britânico. Liderou seu povo em uma greve do setor têxtil contra a obrigação de comprar roupas fabricadas pela Inglaterra e comandou a Marcha do Sal, desobediência civil que atingiu a proibição dos indianos em fabricar seu próprio sal. Começou com 78 pessoas e acabou com dezenas de milhares chegando ao oceano, enchendo suas panelas e deixando secar para extrair o condimento. Essa ação levou mais de 100 mil pessoas para a cadeia, dando força ao método da desobediência civil e à não-violência, na luta pela independência da Índia. Mahatma Gandhi foi preso e depois da perda do controle pelo governo britânico, ele é chamado para uma reunião em março de 1931. Ficou acordado que todos os presos seriam libertados, a população poderia produzir sal próximo ao mar e a desobediência civil seria suspensa. A partir desse momento, os líderes indianos começam a articular a libertação de sua nação do jugo inglês. Com a proximidade da Segunda Guerra Mundial, tenta espalhar o princípio da não-violência para a Etiópia, a Tchecoslováquia, a Inglaterra, a China e ao povo judeu, sendo ignorado. Foi nesse período bélico que aumentou a pressão para a liberdade da Índia, conquistada com o fim do conflito armado. A grande reivindicação de Gandhi, porém, não foi conseguida. Uma pátria única unindo hindus e muçulmanos. Acontece então a divisão entre um Paquistão islâmico e uma Índia hindu. Sua ideologia da não-violência foi seguida pelos líderes Martin Luther King e Nelson Mandela em suas lutas libertárias. No dia 30 de janeiro de 1948, em uma visita a Nova Delhi, aproxima-se do Mahatma Nathuram Godse, radical hindu que culpava Gandhi pelo pagamento de dívida ao Paquistão. Depois de reverenciá-lo, aponta uma arma e desfere 3 tiros contra a grande alma, Gandhi, assassinando o homem que mostrou ser possível realizar mudanças sem violência. Seu assassino foi condenado à forca, contrariando seu último desejo, seu perdão. Vamos ouvir agora uma música composta com base em uma oração de Gandhi. De Leon Gieco, com Mercedes Sosa e Bete Carvalho, Só Peço a Deus.
Eu só peço a Deus.
Toda fora inocência de gente é um monstro.
a Deus que a mentira não me seja indiferente. Se um só traidor tem mais poder que um povo, que este povo não esqueça facilmente. Eu sou o peço que o futuro não me seja indiferente, sem ter que fugir desenganado, pra viver uma cultura diferente. Sou elegido a Deus.
Balcão é música e informação.
Oh, yes!
Olá, ouvinte do Papo no Balcão. Eu, Renato Barbato, hoje vim falar direto do balcão da Amélia Galan. A Amélia Galan é uma participante ativa da FCD, Fraternidade Cristã das Pessoas com Deficiência. A Fraternidade Cristã das Pessoas com Deficiência busca empoderar esse público. E é sobre o tema da fraternidade, suas ações e atividades que nós vamos conversar. Amélia, por favor, cumprimente o nosso ouvinte.
Fica aí a minha saudação aos ouvintes e é um prazer, né, poder estar falando aqui para vocês.
Eu que agradeço demais a sua disponibilidade de tempo para essa entrevista. E Amélia, comece falando para o nosso ouvinte. O que é a FCD?
Então, Renato, a Fraternidade Cristã de Pessoas com Deficiência é um movimento popular de valorização e libertação da pessoa. Não só a pessoa com deficiência, é claro que nosso objetivo maior é o público com deficiência. Mas temos entre nós também pessoas sem deficiência que apoiam o trabalho e que nos ajudam muito nessa missão de evangelizar. É um grande movimento de evangelização que nasceu na França através de um padre que tinha ali algumas uma saúde um pouco frágil e a igreja também não acreditou muito nele a princípio e pediu para ele visitar os doentes. Na França, em 1945, época da Grande Guerra, final da Grande Guerra, então muitos mutilados de guerra. E ele fez esse trabalho com muito amor e essas pessoas começaram a se sentir valorizadas, amadas, começaram a perceber que eram úteis, sim, e começaram a visitar outras pessoas. Sem querer, Padre François acabou fundando um movimento que hoje é um movimento internacional de pessoas com deficiência, um movimento de evangelização e luta pelos direitos.
Amélia, você falou em Padre Francês, Padre François. Agora, a FCD é um movimento católico ou ele abriga outras denominações religiosas?
Renato, ele nasceu na Igreja Católica. Por algum tempo, ele foi um movimento católico. Em 1974, num grande evento da fraternidade, a nível, se eu não me engano, continental, se percebeu que o fato do movimento ser católico estava sendo uma objeção para que pessoas de outras religiões participassem. Então, nesse grande evento, se definiu que não seria mais um movimento católico, que ele seria um movimento ecumênico, abrangendo todas as religiões e até pessoas sem religião, porque o que importa mesmo é a pessoa.
Amélia, você falou da FCD na Europa. E no Brasil, quando chegou esse movimento?
Sim, bem lembrado. O movimento chegou no Brasil no dia 12 de junho de 1972, através de um seminarista, Vicente Mazzippi, que conheceu a fraternidade na Europa e trouxe para nós. Começou na cidade de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul.
Você falou na primeira resposta de pessoas com e sem deficiência participando da FCD. Você, Amélia, que é uma pessoa em cadeira de rodas, explique para o nosso ouvinte qual a deficiência que você tem.
Então, eu tenho uma doença, né, genética degenerativa, atrofia muscular espinhal, tipo 3, no caso, um tipo mais brando, mas estou em cadeira de rodas aproximadamente desde os 17 anos.
E essa doença, ela não tem reversão, não tem cura?
Até o momento não tinha, Renato. É muito bom você tocar nesse assunto, porque em 23 de dezembro de 2016 foi aprovado pelo FDA nos Estados Unidos um tratamento para AMI. Um tratamento que vem enchendo de esperança aí os portadores da atrofia muscular espinhal. Nos testes, o resultado foi muito bom e aqui em São Paulo, nós da Unidos pela Cura da AMI, uma grande associação também, que desenvolve um trabalho muito bonito, a gente está aí na luta para que a Anvisa aprove assim que chegar no Brasil esse medicamento ou este tratamento, porque na verdade é um tratamento, a cura ainda não existe.
E esse tratamento, ele é específico para AMI ou para outros problemas de distrofia ou atrofia muscular?
Não, ele é específico para AMI, atrofia muscular espinhal, para todos os tipos de AMI. Porque existe o tipo 1, tipo 2, tipo 3 e 4, que é o mais brando de todos. Mas é só para atrofia muscular espinhal.
Bom, Amélia, eu vou querer explorar mais esse tema da AMI e do medicamento, mas no próximo programa, porque parece que é uma novidade sensacional que vem por aí. Mas agora o papo está muito bom, só que vamos dar uma paradinha que vem aí.
O entrevistado pede, a gente toca.
Amélia, no papo no balcão, todo entrevistado oferece uma música para o ouvinte. Qual você vai oferecer e por quê?
Olha, a música que eu quero oferecer para os ouvintes é Trem Bala, uma que tem, essa música tem tocado bastante, né? Da Ana Vilela, tem uma letra muito, muito forte, onde nos alerta que o tempo é muito rápido, então temos que amar e valorizar as pessoas enquanto estamos aqui.
Composição e interpretação, Ana Vilela, Trem Bala.
Não é sobre ter todas as pessoas do mundo pra si, é sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti. É sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz. É sobre dançar na chuva de vida que cai sobre nós. É saber se sentir infinito num universo tão vasto e bonito. É saber sonhar. Então fazer valer a pena cada verso daquele poema sobre acreditar. Não é sobre chegar no topo do mundo, saber que venceu. É sobre escalar e sentir que o caminho te fortaleceu. É sobre ser abrigo e também ter morado em outros corações. E assim ter amigos contigo em todas as situações. A gente não pode ter tudo, qual seria a graça do mundo se fosse assim? Por isso eu prefiro sorrisos e os presentes que a vida trouxe pra perto de mim. Não é sobre tudo que o seu dinheiro é capaz de comprar, e sim sobre cada momento sorriso a se compartilhar. Também não é sobre correr contra o tempo pra ter sempre mais, porque quando menos se espera a vida já ficou pra trás. Segura teu filho no colo, sorri e abraça seus pais enquanto estão aqui. que a vida é trem-bala, parceiro, e a gente é só passageiro, prestes a partir. Laia, 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 laia. Laia, 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 laia. Segura teu filho no colo, sorri e abraça seus pais enquanto estão aqui.
Acabamos de ouvir a Ana Vilela com Trem-bala.
Que a vida é trem-bala, parceiro, e a gente é só passageiro, prestes a partir.
Continuando nossas reflexões sobre a vida e como é bom sabê-la levá-la de um jeito muito mais leve, vamos relaxar com os nossos
pensamentos e reflexões.
Grande poetisa Jorge Bragança, como é bom ter você por aqui. Tudo bom contigo?
Tudo sempre bem, Renato. E com você?
Todos os dias, sobre todos os pontos de vista, vou cada vez melhor, minha querida. E o que temos para o ouvinte do papo hoje?
Meu parceiro, meu poema. Se o mundo caiu, não seja você a primeira pessoa a se unir a ele. Se suas convicções não encontro mais o porto seguro, levanta-te a si mesmo e olhe para as sombras com o sol que queima dentro de ti. Se o ferimento vier de mãos que embalaram teu berço, seja mais que isso e dê a eles o que Deus te ensinou. Se o sabor estiver amargo, coloque açúcar, deixe o sal de lado. Só não perca deste teu amor. Só não se esconda da flor. Só não deixe de ser o que sempre foi, a razão do meu viver. Poema, nunca vou te deixar morrer.
Eu sou suspeito para falar, mas essa foi maravilhosa. Beijão para você, poetisa Jorge Bragança.
Um beijo enorme para você, Renato.
E você, ouvinte, tem uma poesia, uma crônica ou qualquer escrito que quer ver publicado no papo? Não passe vontade. Envie para nosso e-mail. Ainda não marcou? Então anota. Papo no balcão, tudo junto, sem o tio, @gmail.com ou envie via WhatsApp. 11, para quem não é de Sampa, 993970327.
Papo no Balcão, é música e informação.
Oh, yes!
Amélia Galan, no bloco anterior falamos ampassando a história da FCD e uma breve pincelada do grupo Unidos pela Cura da AME. Agora eu quero que você fale para o nosso ouvinte como a Amélia Galan chegou à FCD.
Ano de 1985, eu buscando algo que pudesse dar mais sentido para a minha vida. Eu fazia, na época, tratamento numa instituição aqui em São Paulo e uma profissional me passou um telefone que, na verdade, eu não sabia. Depois, ao ter contato, eu estava falando com Maria de Lourdes Guarda, uma das fundadoras da fraternidade aqui de São Paulo, para não dizer a fundadora, né? Lourdes acabou fundando a fraternidade em muitos estados depois. E nesse contato, ela me perguntou qual a região que eu morava. Ao dizer que era na região aqui da Vila Carrão, ela me passou um telefone do grupo, eu fui para conhecer e eu simplesmente fiquei encantada. Porque um grupo de pessoas simples, amigas, onde se percebia ali uma união muito grande e a simplicidade, na verdade, das pessoas expressava um pouco a proposta do movimento, né? Que essa proposta de valorizar o ser humano, de ir em busca mesmo, de mostrar para ele que ele, independente da condição física dele, ele é capaz de muitas coisas. Então, me apaixonei pela proposta da fraternidade. Daí depois conheci Maria de Lourdes Guarda pessoalmente.
Amélia, explica para o nosso ouvinte quem foi a Maria de Lourdes Guarda.
Uma pessoa que vivia na maca. Na época, já fazia mais de 20 anos que estava na maca.
que faleceu, né, em 1995, já com uma idade avançada, e teve uma vida linda de doação, de evangelização, né? Eu me encantei pela proposta e participo até hoje. Há 32 anos eu participo deste trabalho, sempre no núcleo, né, Santa Marina, que funciona ali dentro da Igreja Santa Marina, na Vila Carrão, com muito amor mesmo pelo movimento.
Você comentou na sua resposta anterior que a Maria de Lourdes Guarda estava em cima de uma maca. O que levou ela para essa situação? Explique para o nosso ouvinte se ela não levantava e não se movia de jeito nenhum.
Na verdade, a Lourdes Guarda, ela veio, né, nasceu em Salto, ela veio para São Paulo fazer algumas cirurgias de coluna, pois sentia muitas dores, acabou ficando acamada, paraplégica, depois teve que amputar uma das pernas, tudo por conta de uma cirurgia que não saiu a contento. Lourdes tem uma história, né, muito bacana, que é a de sempre ter muita fé em Deus, a de confiar muito em Deus. Com toda essa história, os 18 anos ficando paraplégica, passando a viver uma vida totalmente diferente de pessoa com deficiência, sempre teve muita resignação e sempre se doou muito às pessoas. Por isso ela fez essa fraternidade crescer tanto.
Por que maca e não cadeira de rodas?
Porque ela ficou engessada muitos anos. Ela ficou num cubo de gesso durante muitos anos. A circulação sanguínea dela ficou tão débil, tão pouca, que ela não conseguia que tocasse o lençol. Ela tinha que ter uma armação de madeira por cima para o lençol não tocar na pele. É uma situação assim, bastante complexa da Lourdes. Hoje ela, a Igreja Católica já a reconhece como serva de Deus e existe já um processo de canonização.
E você já ocupa algum cargo na FCD?
Acabei coordenando o núcleo de Vila Carrão por 3 vezes, depois fui coordenadora estadual da fraternidade aqui em São Paulo. Em seguida, fui vice-coordenadora da FCD estadual, novamente, assim, na sequência. E hoje eu participo da coordenação nacional como coordenadora adjunta e cuido aqui da área Sudeste e Centro-Oeste, onde estão envolvidos os estados de Rio de Janeiro, São Paulo, Mato Grosso, Minas Gerais e Espírito Santo. Em todos esses locais tem a fraternidade atuando, né? E a gente tenta dar essa força que é necessária, né, para a caminhada.
E as suas expectativas quando você entrou para a FCD? Elas foram preenchidas ou você tinha uma expectativa e viu que era outra a questão do movimento?
Então, na verdade, a fraternidade, ela me surpreendeu, a proposta me surpreendeu, porque eu buscava algo que desse sentido à minha vida e ela trouxe muito isso para mim, porque o fato da fraternidade ter o hábito de fazer visita às pessoas que estavam muitas vezes em suas casas, sem muitas perspectivas, né, na sua vida, e essas pessoas saírem, virem com a gente participar do grupo e depois despertarem, né, o senso de colaboração e, mais do que isso, o senso crítico, percebendo que realmente estava gerando, né, o seu sofrimento, muitas vezes a sua infelicidade, percebendo uma sociedade que não estava preparada para receber a pessoa com deficiência. Tudo isso, na verdade, me chamou muita atenção e eu comecei a participar, gostei muito. Assim, eu costumo dizer que foi a melhor escolha que eu fiz, porque fraternidade é missão. A gente entende fraternidade como missão. Você sair do seu recinto, da sua casa, você ir para uma reunião, você, sabe, ajudar outras pessoas a perceberem coisas que ainda não são muito claras, muito claro para elas, tudo isso é muito forte.
E você falou que quando você chegou na FCD você estava sem expectativa. Por que isso?
Na verdade, eu estava buscando um sentido maior
para a vida, porque até então eu não participava de grupo nenhum, eu não conhecia um trabalho junto com outras pessoas com deficiência. Então, quando eu entrei, eu percebi que ali não era só um bate-papo, não era só... Não, que tinha uma proposta que era muito maior e bem mais profunda. E isso me encheu de alegria o coração. Para mim, FCD é chamado de Deus e chamado de Deus a gente só pode falar sim.
Amélia, mais um minutinho que agora vem aí.
O ouvinte pede. A gente toca.
A música do ouvinte dessa vez vem da Vila Mangalô, aqui em São Paulo, e é da ouvinte Vera Mello. Ela quer compartilhar com você, de Roberto Ribert e Eduardo Gudim, com Roberto Ribert, Velho Ateu.
Velho ateu, um bêbado cantor, poeta na madrugada, cantava essa canção. Ser esta, se eu fosse Deus, a vida bem que melhorava. Se eu fosse Deus, daria aos que não tem nada. Versos que aquele poeta cantava, talvez por medo das palavras de um velho de mãos desarmada. Aos que não tem nada. Se eu fosse Deus, daria.
Você acabou de ouvir Velho Ateu com Roberto Ribeiro. Ateus religiosos precisam cuidar bem da alma, mas sem esquecer o corpo. Então vamos saber o que está acontecendo no esporte com o nosso
Papo Esportivo.
Regional Sudeste de Xadrez 2017. Será realizada na cidade de Belo Horizonte, em Minas Gerais, entre os dias 30 de junho e 2 de julho, a etapa Sudeste da Copa Brasil de Xadrez para Deficientes Visuais 2017, organizada pela FBXDV, Federação Brasileira de Xadrez para Deficientes Visuais, em parceria com a DEVIBEL, Associação dos Deficientes Visuais de Belo Horizonte. As inscrições terão valor de R$ 200 por jogador e R$ 240 por seu acompanhante, até o dia 19 de junho. Após essa data, o valor será acrescido de 10%. Ele dará direito à hospedagem e alimentação. Para quem se inscrever apenas para a disputa, a taxa será de R$ 100, nas mesmas condições de acréscimo que os demais. As disputas acontecerão no Hotel Pampulha Palace, localizado na Rua Tupi 646, Centro, Belo Horizonte. Para reservar, ligue operadora 31-3270-0120 ou pelo e-mail reservas@hotelpampulha.com.br. CT Paralímpico sediará eventos. A FPDC, Federação Paulista de Desportos para Cegos, está organizando com apoio do CPB, Comitê Paralímpico Brasileiro, a segunda etapa do Campeonato Paulista de Futebol de 5 e a terceira etapa de goalball masculino e feminino, judô masculino e feminino e xadrez. As disputas acontecerão no dia 10 de junho de 2017. A taxa de inscrição será de R$ 30,00 por membro da delegação e deverá ser paga até o dia 31 de maio. Os jogos ocorrerão no CT Paralímpico, situado no quilômetro 11,5 da Rodovia dos Imigrantes da cidade de São Paulo. Para se inscrever, acesse fpdc.org.br, entrando na página restrita de sua entidade. Para outras informações, fale com o programa por meio do nosso e-mail. Papo no Balcão, tudo junto sem o tio, @gmail.com ou via WhatsApp. 11 para quem não é de Sampa, 993970327.
Papo no Balcão, é música e informação.
Oh, yes!
Amélia, no bloco anterior você falou que a sua expectativa foi preenchida porque você visita pessoas e busca empoderá-las. Então, a maioria das pessoas que a FCD tenta resgatar são pessoas que não saem de casa, não têm vida ativa, nem vida social?
Na maioria das vezes, sim. A gente valoriza muito aquela pessoa que ainda está isolada, que não tem um convívio, né? Com outras pessoas dentro da sociedade. A gente valoriza muito essas pessoas, Renato. E a nossa busca é a todas as pessoas. Porém, a gente acaba chegando mais nas pessoas que mais precisam mesmo.
E como vocês tomam conhecimento dessas pessoas para ir fazer a visita e os convites?
Na verdade, a visita dentro da FCD é uma dinâmica que está desde do começo. Como que se começaram as reuniões, né? A partir da visita de um padre para pessoas que estavam isoladas, levando a elas que elas podiam muito mais do que aquilo e que elas deveriam evangelizar outras. Ou seja, a máxima, né, de Padre François era a pessoa com deficiência evangelizando a pessoa com deficiência. Como a gente chega nas pessoas? As pessoas que conhecem o trabalho da Fraternidade sempre vem e falam. Às vezes a gente se encontra com pessoas no meio da rua, a gente aborda e pergunta, oferece uma visita. Outras chegam através da igreja, ou pessoas da igreja vêm e nos orientam que em determinado local tem pessoas com deficiência. Isso não tem uma forma assim muito específica, né? Acontece, parece que quando a gente tem o interesse pelo ser humano, as oportunidades vão aparecendo.
E você já teve muita experiência de pessoas que estavam guardadinhas no seu canto lá em casa e que se empoderaram muito e se tornaram dirigentes da FCD?
Ah, sim! A gente, nesses 30 anos, visitou muito, chamou muita gente aí para a vida, elas disseram sim também à proposta e hoje estão atuando em muito bem na sua vida pessoal, né? Porque a fraternidade, ela nos ajuda de forma integral, a nos desenvolvermos assim de forma integral. E sim, essa resposta para você é sim. E dentro da fraternidade, Renata, a gente já ouviu assim muitos depoimentos, esses são os que me chamam muita atenção, de pessoas que estavam tão no fundo do poço que já não queriam mais nada, já, sabe, muitas vezes pensavam até em suicídio. E conhecendo a fraternidade, ganharam um novo fôlego de vida, entenderam e perceberam que eram úteis e que podiam muito, que aquilo que a sociedade estava dizendo para elas não era bem aquilo. Porque, no fundo, a fraternidade, ela nos leva à consciência desse valor humano que nós temos para Deus e temos que ter para nós mesmos e independente do que o outro sinta ou pense em relação a você.
E nesse período de atividade sua, já teve muito não por parte da pessoa e da família?
Mais pela família. Infelizmente, a família ainda não reconhece que aquela pessoa que está em casa isolada, que ela tem direitos, que ela pode fazer muitas coisas. A superproteção, né? Esse tipo de amor que muitas vezes oprime, leva a família a querer proteger de uma fala indevida de uma outra pessoa, de uma pergunta que possa fazer sofrer. A família ainda é muito reservada, a gente sente isso.
E diante de um não, vocês insistem ainda por muito tempo ou tem alguma regra de insistência determinada?
Olha, eu acho que aí, para ilustrar isso que você está dizendo, a gente pode dar um exemplo da dona Lourdes Ribeiro, que hoje já é uma senhora de 88 anos, e ela sempre conta a mesma história, que ela, no início da fraternidade em São Paulo, em 1977, que ela conhecia famílias que ela ia, batia uma porta na cara, ela ia de novo, batia a porta na cara. Ela nunca desistiu. Depois ela teve o prazer de ver aquela pessoa participando, feliz e ativo. Então, nosso lema é insistir, né? Porque a gente sabe que os muros precisam ser derrubados.
E você, especificamente, Amélia, já conseguiu resgatar alguém que tinha uma resistência ou da pessoa ou familiar muito grande?
Olha, eu nunca vou dizer de que eu mesma consegui. A fraternidade é um trabalho em conjunto, né, Renato? Nunca fui sozinha para fazer uma visita. Esse trabalho em conjunto, a gente já viu assim, o resgate de muita gente. E para a gente é tão gratificante que é difícil até de falar. A fraternidade, ela tem sim o trabalho da luta pelos direitos, né? Aquelas lideranças que hoje já têm muito claro o senso crítico, que já sabem pedir e buscar seus direitos. Tem também esse lado que é adorável, né? Que é pegar um serzinho que está ali, que não está acreditando em si, que não acha que pode nada, e trazê-lo para uma realidade onde ele perceba que ele é muito importante e que ele pode contribuir com a vida de muita gente. Isso para mim é muito forte, né? Muito lindo.
Amélia, outra paradinha que agora vem aí.
O que a produção oferece para você?
Nessa edição, a produção do programa oferece para você uma música que cantou e encantou na década de 1970. Curta! Composição João Nogueira e Paulo César Pinheiro. Interpretação João Nogueira. Espelho.
Nascido no subúrbio nos melhores dias, com votos da família de vida feliz, andar e pilotar um pássaro de aço, sonhava ao fim do dia umedecer cansaço com as fardas mais bonitas desse meu país, o pai de anel no dedo e dedo na viola. Sorria e parecia mesmo ser feliz. E que vontade de tocar viola de verdade e de fazer canções como as que fez meu pai.
E de fazer canções como as que fez meu pai. E de fazer canções como as que fez meu pai.
Num dia de tristeza me faltou o velho, e falta lhe confesso que ainda hoje faz. Me abracei na bola e pensei ser um dia um craque da pelota ao me tornar rapaz. Um dia chutei mal e machuquei o dedo e sem ter mais o velho pra tirar o medo. Foi mais uma vontade que ficou pra trás. Essência de criança de tão pouca idade. Troquei de mal com Deus por me levar meu pai.
Troquei de mal com Deus por me levar meu pai. Troquei de mal com Deus por me levar meu pai.
E assim crescendo eu fui me criando sozinho, aprendendo na rua, na escola e no lar. Eu me tornei o bambambam bam, bam da esquina, em toda brincadeira, em briga e namorar. Até que um dia eu tive que largar o estudo e trabalhar na rua sustentando tudo. Assim sem perceber eu era adulto já.
Vida boa,
eu sei que lá no céu o velho tem vaidade e orgulho de seu filho ser igual seu pai. Pois me beijaram a boca e me tornei poeta, mas tão habituado com o adverso, eu temo se um dia me machuca o verso. E o meu medo maior é o espelho se quebrar.
O meu espelho foi interpretada pelo João Nogueira.
E o meu medo maior é o espelho.
Fica a pergunta, somos bons espelhos para quem mira em nós? Bom, vamos ficar agora com mais um...
Galera Sound.
No último capítulo, a Dona Maria enviou um presentinho para sua vizinha. Vamos ver o que aconteceu?
MV Produções apresenta... As Duas Vizinhas.
Enquanto isso, na casa de Dona Maria...
Oi, Alan! Oi, Alan!
Esquecemos de colocar a sua ração, doutor. Que cabeça minha.
Eita, prontinho. Aqui tá sua ração pedida.
Come tudo, tá?
Assim que eu terminar de varrer a casa, eu prometo que eu vou te levar pra passear. Tá bom? Seja fofa. Daí eu aproveito pra comprar algumas coisinhas que faltam pro jardim. Que jardim lindo.
Tô, fica aqui que eu vou atender a porta. E para de latir, porque senão, ó, não vai ter passeio depois. Já volto, tá?
Oi, Joana.
Oi, Dona Maria. Bom dia.
Bom dia.
Dona Maria, eu vim entregar para a senhora essa cesta que a minha patroa mandou.
Nossa, que linda! Como a Clotilde é gentil.
Muito gentil.
Socó, anda, passa pra dentro agora. Já.
Joana, você disse para a sua patroa que muito obrigado pelo presente e que eu fiquei muito feliz pela resposta dela. E que assim que der, eu darei um presentinho para ela também.
Eu falarei com ela e darei o teu recado.
Valeu, hein?
Sim. Com licença.
Tchau. Onde era a minha cesta? Que será que é, hein? Será uma cesta de chocolate? Delícia! Uma cesta de café da manhã. Tanto faz. Eu gosto das duas.
A dona Maria acabou de receber o presente da dona Clotilde. Qual será a reação dela? Será que devolverá na mesma moeda? Não perca no próximo capítulo o desfecho dessa história. Nesse episódio, a Dona Maria foi feita pela Daniela de Oliveira, a Rosa da Cruz fez a empregada Joana, a narração é do Paulo Henrique, a Heloísa Cristina fez a abertura e a edição é assinada pelo Leandro Marucci. Se você tiver alguma montagem e quiser compartilhar ela com o ouvinte do Papo no Balcão, envie para nosso e-mail. Papo no Balcão, tudo junto, sem o tio, @gmail.com. Pode ser também via WhatsApp, 11 para quem está fora de São Paulo, 993970327.
Papo no Balcão, é música e informação.
Oh, yes!
Amélia Galan, você falou no bloco anterior do resgate das pessoas e o sim ou não da pessoa e da família. Quantos núcleos existe só na cidade de São Paulo e, se você souber, no estado, que estão fazendo esse trabalho?
São 20 núcleos no estado todo que estão atuantes. Alguns estão em cultivo, porque uma caminhada muito extensa muitas vezes dá aquela parada. Porém, assim, 20 núcleos estão atuantes. Aqui na capital são 10 núcleos.
São esses 10 mais os 20 ou os 20 já incluem esses 10?
Não, os 10 estão incluídos nos 20.
E quando a pessoa fala o sim para a fraternidade, quais as atividades que a FCD proporciona a essa pessoa?
Então, Renato, antes, deixa eu só fazer uma pequena correção.
Passa.
O trabalho de visitas, na verdade, a gente vai sim com o objetivo também de trazer a pessoa para o movimento. Porém, não é o nosso objetivo primordial. O contato humano, a relação humana é o principal para a gente. Geralmente, o convite é feito sim. E quando a pessoa diz sim, ela passa a participar das reuniões dos núcleos. Os núcleos são divididos por regiões geográficas, então ela vai fazer parte daquele núcleo que está mais próximo dela. A reunião, geralmente na FCD, ela é mensal. Fora a reunião, a gente costuma, a partir do momento que a pessoa já está inserida, a participar de conselhos, de eventos externos ao movimento. Quando ela diz sim, ela vai participar, e isso ajuda muito na conscientização da realidade que ela vive. Temos nossos encontros uma vez por ano, a gente tem um encontro aqui em São Paulo que é no dia de Corpus Christi. É um encontrão, é uma grande confraternização com os núcleos de todo o estado. As atividades, elas caminham mais ou menos por aí. Geralmente, a equipe de coordenação, ela se reúne mais que uma vez ao mês para poder organizar e preparar as reuniões, né? Atividade, depois, a cada convite, se a pessoa vai dizendo sim, ela vai participando. Muitas vezes a gente não tem final de semana livre, de tanto que participamos das coisas, porque a gente está em sociedade e a gente é convidado, e quem diz sim vai para a participação, e isso é muito, muito rico, né?
Você falou conselho, é conselho municipal, estadual?
Conselho municipal, da pessoa com deficiência, alguns inseridos em conselho de saúde, é toda a luta. Em todo local onde se busca realmente a mudança de uma sociedade, né, da sociedade da forma que está, onde se luta pelos direitos, nós estamos presentes lá. E mesmo muitas vezes em eventos dentro da igreja ou das igrejas.
Eventos de conscientização, você falou. Mas e passeios, que é uma coisa que todo ser humano adora? Também tem?
Também tem. Geralmente os núcleos, eles se organizam os seus calendários a partir de uma conversa no final do ano e ali já se organiza tempo para tudo. Tempo para as reuniões, tempo para a luta, tempo para o lazer em grupo, que é muito importante também.
Amélia Galan, projetos para o futuro da Amélia e da FCD.
Falar em projetos é bom e é difícil. Projetos da Amélia, eu acho que se resume neste momento em desenvolver um bom trabalho aí dentro da equipe nacional da Fraternidade Cristã de Pessoas com Deficiência e estar bem com as pessoas, estar bem com a família, continuar minha participação no núcleo da fraternidade aqui de Santa Marina. E a vida tá aí, né? O que vem a gente vai vivendo e vai criando novas expectativas. Quanto ao projeto do movimento, eu acho que sempre a gente vai poder falar que é a busca de uma sociedade renovada, de uma sociedade fraterna. Não vou dizer mais fraterna, porque o que a gente tem visto ultimamente não é uma sociedade nada fraterna. Então, é a busca dessa sociedade fraterna e igual para todas as pessoas. A busca da acessibilidade, a busca de um atendimento melhor na saúde, na educação, no transporte. Acho que nosso projeto é esse. A fraternidade, ela almeja uma sociedade nova, com valores novos, principalmente os valores do Evangelho.
Você quer deixar contatos, Amélia, para se o ouvinte quiser falar com você, saber mais sobre a FCD, como fazer para participar?
Sim, eu posso deixar o número do meu celular, DDD 11 967352095. Este número também é do WhatsApp.
Pois é, Amélia, o nosso tempo ele voa. Infelizmente a entrevista está chegando ao seu final. Por favor, despeça do nosso ouvinte para encerrar o programa.
Claro. Me despeço, né, dos ouvintes, dizendo que foi um prazer muito grande estar aqui falando desse movimento que eu amo muito, e agradecer o seu convite para a entrevista, Renato, e a sua presença aqui. Muito obrigada.
Eu que agradeço demais, Amélia, a disponibilidade do seu tempo para essa nossa entrevista. Ouvinte, hoje eu falei direto do balcão da Amélia Galan, coordenadora nacional da FCD, Fraternidade Cristã de Pessoas com Deficiência. Na sequência, Vanderu Rosola e o seu programa Salada Musical.
Eu, Renato Barbato, produzi e apresentei mais este programa, que teve na locução a Lúcia Helena e o Hilário Zanetti. Agradeço demais o carinho de sua sintonia e audiência. Fiquem todos com Deus. Até o próximo Papo no Balcão. Fui!
Apresentamos em seu coração.